Bom, senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós temos uma agenda hoje relativamente simples. Ponto 1, aprovação das atas 97 e 98. Não sei se alguém quer suscitar alguma dúvida. Não havendo dúvidas, considero aprovadas. Distribuição da iniciativa europeia, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo à ENISA, Agência União Europeia para a Cibersegurança, e à certificação da segurança das tecnologias de informação e comunicação e que revoga o Regulamento da União Europeia 526/2013, nomeação do relator, que cabe ao Partido Socialista este relatório. Portanto, não sei se querem indicar já quem é.
Sr. Deputado Miranda Calha.
Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado Miranda Calha, muito bem.
Uma estreia absoluta nesta legislatura. Significa que é um relatório de grande envergadura. Vamos ter.
E é um relatório de enorme importância política neste momento, este tema. Este tema tem enorme importância política, portanto, é bom sabermos se o deputado Miranda Calha está disponível para fazer esta missão ao país. Projeto de plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Eu não sei se os senhores deputados querem, nós não temos uma urgência, uma sangria desatada em aprovar isto. Não sei se pretendem ter mais algum tempo, sendo que tinha ficado combinado enviarem-nos sugestões. Daniela Elizabeth, recebemos alguma coisa?
Já integrei as do PSD, foram as únicas.
Muito bem. Punho à discussão o projeto de plano de atividades da terceira sessão legislativa. Alguém quer fazer algum reparo ao que está proposto? Sendo que isto é um documento dinâmico, portanto, podemos aprovar e depois aprovar alterações, não vamos ficar presos a uma Bíblia irrevogável ou inalterada, uma vez que temos a possibilidade de a todo tempo introduzir alterações em função da agenda política. Sr. Deputado e Coordenador do Partido Socialista, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou dizer o seguinte, o Partido Socialista entende que o plano que esboçámos desde o primeiro momento aqui na Comissão, que está atual, no essencial. Houve mais umas sugestões do PSD que nós acolhemos sem nenhum problema e, portanto, achamos que até há aqui coisas que ainda nem conseguimos cumprir por via daquelas situações que foram surgindo supervenientes, não é? E, portanto, acho que devemos seguir essa metodologia de aprovar o relatório plano e depois irmos procurando concretizá-lo com as, como o Sr. Presidente disse, com as nuances que isso implicar e com os incisos que tivermos que fazer da cor agenda por surgindo também, não é? Portanto, era basicamente isso que eu tinha para dizer, mas dizer que o Partido Socialista é da opinião que se deve aprovar já o plano para termos um instrumento devidamente operacional.
Muito bem. Então, mais intervenções? Posso considerar aprovado o plano com esta condição, que é estar aprovado na generalidade e depois ao longo da sessão faremos as adaptações que se justificarem necessárias em função... Nós não somos uns burocratas, adaptamos a nossa agenda em função da conjuntura e daquilo que seja importante. Estamos todos de acordo, correto? Muito bem. Distribuição de iniciativas e nomeação do relator. Proposta de lei 99-13 e proposta de lei 113. Cabe ao grupo parlamentar do PSD fazer essa nomeação. Para uma, para a proposta de lei 99-13 e para a proposta de lei 113 ao PS. Portanto, enfim, é o que está. Pode ser alterado, se entenderem alterar. Pelo menos é esta a informação que temos aqui da grelha, que está distribuída. Como?
Seria a proposta 99 ao PSD e a 100 ao PS, é isso?
Sim. Mas, enfim. Eu não sei se há alguma tradição de, sendo o orçamento de um governo, fazer troca. Portanto, é trocar por uma questão de princípio, é isso. Estava, a razão porque está aqui no documento de apoio, como foi distribuído e que julgo que os seus deputados também têm com a agenda, de ter colocado o PSD na Lei 100, é que é tradição da Comissão entregar ao partido, ao maior partido da oposição, o relatório sobre o orçamento, cabendo ao outro partido, o do poder, a questão da proposta de lei 99. Mas, enfim, nós somos soberanos nesta decisão.
Como é que foi o ano passado e há dois
anos? Foi o deputado Pedro Roque, há dois anos foi o deputado Ascensio.
Fez
os
dois.
E fez
os dois?
Exatamente.
Seu deputado.
Sr. Presidente, é apenas porque eu penso que não é apenas uma tradição da Comissão de Defesa, é uma tradição de todas as comissões. Em que o relatório compete ao principal partido da oposição, ao primeiro partido da oposição a fazer. Foi isso.
Se dá licença, é para dizer que, independentemente de eu não pôr em causa as tradições das comissões e aquilo que tem sido a regra, e até me parecer que essa regra possa fazer algum sentido, há uma coisa que é o que se passou no ano passado e há dois anos, que não foi isso. Foi o Pedro Roque que fez os dois. E há dois anos foi o deputado Ascensio Simões que fez os dois. Não sei, e estamos a falar, em ambos os casos, estamos a falar de portanto, não sei qual foi a razão, porque já não me recordo sinceramente qual foi a razão porque isso aconteceu. Não, eu não tenho. Não vejo. Não, quer dizer, certo, mas eu só gostava de perceber é porque é que não seguiu isso. Também já não me recordo, Dona Elizabeth.
Pode acontecer sempre.
Porque seguindo essa lógica, seguindo a alternância que eu verifico aqui, seria diferente este ano, não é? Quer dizer, seria, tendo sido o PS há dois anos, tendo sido o PS de ano passado, este ano seria a vez do PS, na minha leitura assim imediatista e sem seguir a tradição nenhuma. Não, eu não estou a pôr em causa, atenção, só estou a tentar... Certo? Não, eu não ponho isso em causa, eu também, enfim, me recordo minimamente como é que isso normalmente funciona, não é? Mas também já fiz, enquanto relator, relatórios do orçamento, sendo do Partido do Poder. Em 99, lembro-me que foi das primeiras coisas que me calhou quando aqui cheguei, na Comissão de Poder Local. Portanto, enfim, é uma regra que tem exceções. Os vistos.
Vamos lá ver o seguinte. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós da nossa parte não fazemos nenhuma questão, estamos disponíveis para o fazer, como estamos disponíveis para não fazer. Portanto, não, desde que haja aqui um entendimento nesse sentido, não há aqui nenhum que fique a pé da nossa parte.
Obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Para o Bloco de Esquerda, não há qualquer inconveniente que seja de uma forma ou de outra. Se é verdade que, como diz o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, foi assim nos últimos dois anos, mas se também é verdade que é a tradição das comissões, como foi dito, que o maior partido da oposição fará o relatório do orçamento, mas para nós é indiferente, de uma forma ou de outra. Obrigado.
Senhores deputados.
Para mim não tenho nada a opor, é que seja o PSD fazer atenção. O Partido
Muito
Socialista
bem.
Não.
Eu acho que é saudável mantermos as tradições.
É, embora não a tenhamos mantido anteriormente, também não sei porquê.
Nós podemos. Está-se a seguir uma tabela, eu acho que esta matéria não pode ser burocraticamente tratada, mas foi mal. Foi mal e a culpa foi minha, portanto eu assumo isso. Portanto, aquilo que eu propunha era que, ou das duas uma, ou dividíamos a proposta, as duas propostas de lei e cada um fazia uma parte, o que não faz sentido, depois dá uma confusão. O relatório é muito simples, o relatório acaba por ser um documento que depois nós debatemos aqui e acabamos por depois conciliar uma posição final. Portanto, se estivessem de acordo, cabia ao partido da oposição fazer isto por uma questão de princípio. Sr. Deputado Pedro Roque, quem é que elabora o documento, os relatórios? Sr. Deputado Bruno Vitorino. Muito bem. Aceita. Aceita, quer dizer, o coordenador... Ponto 5, informações... Eu não sei se há alguma matéria que os seus deputados tenham relativamente a informações que queiram suscitar. Não havendo, passamos ao ponto 6, outros assuntos. No âmbito dos assuntos, eu queria recordar 4 pontos que estão pendentes da nossa agenda política, essa sim política, e política no sentido institucional do termo, da nossa responsabilidade. Montijo, fogos florestais, saber qual foi o envolvimento das Forças Armadas, fazer um ponto de situação de envolvimento das Forças Armadas, já agora também saber se já receberam os equipamentos que havia promessa do Ministério desde o verão em entregar os equipamentos de proteção individual àquelas unidades que foram preparadas para prestar auxílio à Autoridade Nacional de Proteção Civil no âmbito dessa matéria. Mecanismo Europeu de Cooperação Estruturada Permanente vai ser, julgo que é um tema que aguardámos vários meses que o Governo clarificasse a posição que tem. Julgo que está a ouvir hoje, sei isso por via partidária, não por via institucional, não recebemos nenhuma informação até hoje sobre essa matéria, nomeadamente para além da audição que foi feita ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro nos comunicou que ainda não havia posição, não sei se se recordam dessa audição, que foi adiada de julho para setembro, e o Sr. Ministro comunicou-nos que ainda não havia posição. Calculo que o Governo vá comunicar a posição no debate quinzenal com a presença do Primeiro-Ministro antes do Conselho Europeu, portanto há o debate quinzenal na quinta-feira. É amanhã o debate quinzenal.
É amanhã?
É amanhã. E, portanto, sei que estão a ser ouvidos agora os partidos. Mas, muito sinceramente, também gostava de manifestar, como Presidente da Comissão, a minha estupefação, como é que uma questão desta relevância, desta importância, são chamados partidos 48 horas antes, ou 24 horas antes do... Não, o Conselho Europeu é quinta ou é sexta? É sexta. Portanto, 48 horas antes do Conselho Europeu. Julgo que não... que não firme nenhum sigilo se disser que é uma matéria que eu, enquanto Presidente da Comissão, também fiz questão de vincar noutros fóruns, nomeadamente no Conselho Superior de Defesa Nacional, a importância de haver um debate alargado e uma informação detalhada sobre o que é que nos levaria a tomar as posições, uma determinada posição, porque nós podemos tomar várias posições. Portugal pode tomar a posição de integrar o pelotão da frente, pode tomar a posição de ficar expectante a ver o que é que irá acontecer, como pode simplesmente recusar integrar o pelotão, o grupo de países que estarão nesse mecanismo de cooperação estruturada permanente. E, portanto, não é uma questão de sumenos, é uma questão de grande importância política, porque não é uma matéria unânime. Eu julgo que os partidos à esquerda do Partido Socialista não têm exatamente a mesma visão que tem o Partido Socialista, julgo eu, e que tenha, pelo menos daquilo que eu ouvi de alguns dos seus deputados do Partido Socialista, e que tenha o PSD e o CDS, por aquilo que eu ouvi dos seus deputados, continuam a fazer interpretações da audição de deputados qualificados nestas matérias. E, portanto, gostava de informar os seus deputados que é com alguma estranheza que vejo esta circunstância de nós não termos tido a oportunidade de obter do Sr. Ministro uma informação detalhada sobre esta matéria. Mas, enfim, a vida é o que é. Segue em frente e não há problema. Relativamente ao quarto ponto de outros assuntos, que é Tancos, continuamos sem respostas. E, portanto, como continuamos sem resposta, eu não sei como é que é de classificar a relação institucional entre a Comissão e o Governo, porque isto já ultrapassa aquilo que é admissível na relação institucional entre a Assembleia e entre a Comissão e o Governo. Fomos confrontados com notícias de que há vários relatórios concluídos. Eu li na comunicação social a relação dos relatórios. Apesar de nós os termos pedido, não nos foram enviados. Escrevi mais uma carta à minha responsabilidade como Presidente da Comissão, Sr. Ministro, com base nessa notícia e numa entrevista que ele dá, em que refiro todos esses relatórios lá referidos e, portanto, eu julgo que foi distribuída a carta aos seus deputados, não foi? Se não foi, agradeço que seja distribuída a carta aos seus deputados. Onde eu refiro que, existindo esses relatórios, aquilo que era saudável era que nós tivéssemos acesso ao relatório. Quer dizer, eu acho que isto já entrou numa situação tanto ou quanto estranha da parte do Governo. Não sei o que é que teme, não sei quem é que teme que a Comissão fique a par dos assuntos que têm a ver com tanques. Seguramente ninguém de bem temerá que a Comissão esteja a par dos assuntos, portanto não sei qual é a obsessão de esconder à Comissão informação. Eu estou a falar porque é a conclusão natural que eu tiro dos esforços permanentes formais que nós temos junto do Governo e da ausência de resposta também permanente do Governo, com entrevistas e vazamento de relatórios para a comunicação social. Eu preferia não ter esta conversa, porque acho que ela é desagradável para todos nós. É uma constatação da inutilidade em que se transformou a Comissão de Defesa na opinião do Governo, e, portanto, acho que isto não deixa de ser uma coisa desagradável. Mas eu queria dizer que vou persistir institucionalmente em tentar obter informações. Não queria deixar de dar aos colegas da Comissão de Defesa esta nota, porque nós estamos a pedir isto há vários meses. Estamos a pedir coisas que têm sido vazamentos na comunicação social. Portanto, são os quatro pontos. Sobre o Montijo, e recapitulando, sobre o Montijo, nós temos um convite pendente. Sr. Deputado João Soares, viva. Respeito, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Desculpa do atraso, não costumo atrasar.
Há sempre desculpa disso, meu amigo. Sobre o Montijo, só recordar que temos um convite pendente da IANA para uma conversa. Nós iremos transmitir à IANA a disponibilidade para fazer essa conversa aqui no Parlamento, conforme ficou assente na primeira reunião pós-férias. E, portanto, a informação que eu obtive também de uma forma direta junto da Força Aérea é que as coisas estão a correr bem na relação entre a Força Aérea e a IANA. Acho que é uma boa notícia isso. Portanto, a Força Aérea, aquilo que me transmitiu, é que apesar de haver algumas dificuldades e alguns pontos de não entendimento ou de entendimento diferenciado relativamente a matérias de Montijo, que a relação está a correr bem, que há uma cooperação de trabalho leal e construtiva. Para nós é um sinal.
Só posso dizer com todo o respeito, pois.
E que isso, sob o ponto de vista, eu julgo que eles se referem à relação da IANA com eles.
Ah, está bem. Isso é melhor. Isso é uma questão de semântica e de organização, da sintaxe da organização
mas,
das palavras.
Mas como eu e o Sr. Vice-Presidente...
O líder de bancada é um geógrafo, às vezes esses posicionamentos...
Mas como o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha também teve a oportunidade de assistir na conversa que tivemos com o CEO da IANA e com um outro responsável, eles também nos transmitiram alguns bloqueios da parte da Força Aérea. Portanto, eu julgo que o que nós pudermos fazer para garantir uma cooperação mútua é em favor do interesse público. Pelo menos podemos tirar conclusões. Portanto, sobre essa matéria, só recordar que iremos dar seguimento a esse ponto. Sobre a questão, sobre as outras questões, não há mais nada a acrescentar a não ser fazer o ponto de situação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer que me revejo naquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer sobre os pontos pendentes, há apenas uma palavra que o Sr. Presidente utilizou na qual eu não me consigo rever, que foi quando disse que era que esta falta de resposta representava a inutilidade da Comissão de Defesa para o Governo. Ora, eu penso que essa não é a expressão mais adequada, uma vez que nós não estamos aqui para ser úteis ao Governo, e sim ao país, e é o Governo que é responsável perante o Parlamento, pelo que a expressão a ser utilizada é mais grave, é o furtar-se ao controle e à fiscalização por parte do Parlamento, o que é uma atitude que revela um sintoma de algo ainda mais grave, que é um ministro fragilizado e que não quer ser transparente com esta Comissão. O que é, se calhar, a expressão mais adequada é a falta de transparência mais do que a inutilidade. Era só esta nota, mas penso que, no espírito, estamos perfeitamente de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos pontos aqui aflorados em outros assuntos, apenas uma nota sobre a questão de tancos. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda lamenta que a situação tenha chegado a este ponto. Todos nós fomos confrontados com a questão do relatório, que havia um relatório de comunicação social, aliás, produzido pelo Expresso. Ainda hoje não se é que foi produzido pelo Expresso, mas ainda hoje não sabemos, efetivamente, que relatório é esse. E se existe um relatório ou se não existe. Os governantes dizem que, efetivamente, esse não é um relatório oficial. Os jornalistas dizem que o relatório existe. Bom, e estamos assim neste pé, de facto, só tenho a lamentar, o Bloco de Esquerda só lamenta que sejamos, enfim, confrontados com esta situação, e que já há bastante tempo, e acho que a Comissão de Defesa e a Assembleia da República e o país merecem um esclarecimento tão rápido quanto possível para que a situação seja devidamente clarificada. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado José Miguel Medeiros.
Senhor Presidente, uma breves notas sobre os quatro temas que, enfim, trouxe à colação, e muito bem. Relativamente ao Montijo, eu só queria recordar que nós tínhamos, nesse debate que fizemos, quando o convite foi feito, que o Sr. Presidente nos transmitiu aqui, e o Sr. Vice-Presidente nos transmitiram na reunião, na última reunião em que falámos sobre este assunto, tinha ficado assente que, até para evitar...
Que era cá a reunião.
Que viriam cá, que a Ana viria cá e não nós lá.
Isso mesmo.
A visita ficaria para outras calendas em função da evolução da questão. Era só para recordar essa
matéria. Está perfeitamente recordado.
Mas completamente de acordo. Efetivamente é importante que continuemos a acompanhar, sobretudo na ótica, e como está até na proposta que o PSD, enfim, de certa maneira, essa proposta está subjacente desde o primeiro dia em que abordámos esta matéria, na visita que fizemos à base aérea. Mas, de qualquer das formas, não, nada impede que fique, e acho que até deve constar do plano de atividades, efetivamente, que nós vamos dar atenção em particular, sobretudo àquilo, e está bem colocada a questão, da reestruturação do dispositivo militar em função desta questão, que é isso que, de facto, e que nós sempre aqui defendemos que nos interessa, não é tanto, enquanto Comissão de Defesa, não nos interessa tanto a questão, nem é, digamos, da nossa competência, a não ser genérica, mas da nossa competência específica, acompanhar as questões económicas associadas ao problema, mas sim as questões militares, e essa, aliás, já aqui fizemos a audição dos seus chefes de Estado-Maior da Força Aérea, blá, 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 como se costuma dizer. Portanto, esse aspecto está. Relativamente aos incêndios, também me parece que até devemos fazer aqui algum balanço deste problema, admito que sim, não tenho nada a opor, pelo contrário, é uma matéria sobre a qual eu tenho pensamento e o Partido Socialista também tem acompanhado aqui ao nível parlamentar e eu próprio tenho feito esse acompanhamento, para além daquilo que é o acompanhamento específico da Comissão de Defesa no que respeita à participação e que é esse que também nos interessa aqui mais. Portanto, mas sugeria uma coisa, até pelas circunstâncias que estamos a viver, acho que este debate feito agora, perguntar se receberam equipamentos, se não receberam, não tendo havido nada nos diga que receberam ou que não receberam, portanto, nem houve queixas de que esse era um problema neste momento. Acho que faz parte da nossa obrigação, daqui a uns tempos, perceber se isso foi, de facto, tratado. Acho que não acrescentaremos nenhum valor ao processo neste momento. Chamar aqui alguém só para nos dizer se esse, portanto, nesse sentido. Portanto, eu acho é que, deixando de passar este momento, e daqui a algum tempo, com a serenidade que as coisas implicam, até por respeito para com o que se passou, acho que é um assunto que deve deslizar um bocadinho, na minha opinião e na opinião do Partido Socialista. Quanto à questão da cooperação estruturada permanente, eu tive hoje a informação, não sei se confirma dos outros grupos parlamentares, só sei do meu, de que iria haver uma sessão informativa que o Sr. Ministro iria fazer com os grupos parlamentares. Não sei, foi-me dito qualquer coisa nesse sentido, não sei se é verdade, se não é. Portanto, antes do Conselho. Mas, portanto, vamos ver se isto se confirmar. Eu acho que, apesar de tudo, não podemos também ser radicais ao ponto de dizer que não há informação. É uma competência do Governo. É evidente que o Governo pode ter uma opção mais de partilhar mais essa decisão ou envolver mais a Assembleia ou envolver menos. Enfim, isso depois cada um faz as leituras políticas que entender sobre esse processo. Mas, de qualquer das formas, parece-me que, efetivamente, teremos informação e espero que ela chegue e vai chegar certamente, sem prejuízo daquilo que for dito também no plenário. Quanto à questão de tancos e às cartas sem resposta, parece-me que naturalmente devemos, enfim, solicitar que elas sejam respondidas. Eu apenas deixava aqui uma nota, porque, como o Sr. Presidente e todos nós sabemos, quando este assunto foi aqui debatido na sequência da resposta que nos foi dada a propósito daquele relatório, que, entretanto, foi classificado pelas entidades competentes entenderam classificá-lo com a classificação que teve e, portanto, impedindo, digamos, que nós pudéssemos ter acesso a umas partes do conteúdo, impedindo, enfim, no quadro legal, evidentemente não foi um impedimento, utilizando um expediente ilegal ou ilegítimo. Agora, o que eu acho é que, efetivamente, nesta matéria, e o Partido Socialista entende, que, tendo havido um debate de urgência que foi inicialmente proposto pelo CDS, não é? E que depois foi uma iniciativa conjunta do PSD e do CDS, aliás, até liderada depois, pelo que percebi, pelo próprio PSD, que é quem fez a despesa inicial do debate, presumo que foi assim, posso estar a... Eu penso que nessa reunião, nesse debate... Como? Eu penso que nesse debate, eu, pelo menos, e o Partido Socialista considera que algumas das questões que, eventualmente, poderemos discutir, se deveriam ter sido respondidas, evitando, talvez, que ele tivesse acontecido. Mas penso que aquilo que o Sr. Ministro disse nesse debate, muita da informação que verteu, que foi trazida pelo Sr. Ministro a esse debate, do meu ponto de vista, esclarece, pelo menos, uma série de matérias, desde a existência de processos disciplinares, portanto, foi bastante mais longe do que foi na carta, que nós aqui recebemos uns dias antes. E, portanto, penso que uma boa parte, pelo menos na ótica do Partido Socialista, foi respondida aí. Outras matérias, enfim, eu também não me recordo exatamente quais são as cartas, mas penso que em relação a tanques temos... Porque outros relatórios, para além daquele relatório que nós não recebemos, com a justificação, boa ou má, cada um interpretará, que foi. E daquele relatório que, tanto quanto eu percebi, e me desculpa aqui o nosso colega deputado João Vasconcelos, eu percebi que depois do Sr. Presidente da República ter dito que o relatório não existia e que aquilo, portanto, foi, enfim... seria outra coisa qualquer, mas não era um relatório, não era um documento oficial, aquilo que o Expresso terá dito, quer dizer, não me parece, eu já não espero, quer dizer, acho que eu espero é que o Expresso consiga um dia deste explicar que raio de documento é aquilo que tem, isso é que eu acho, mas isso eu não posso, é difícil a nós políticos obrigarmos um órgão de comunicação social a cumprir aquilo que é o seu dever ético, na minha opinião, e penso que na opinião de todos nós.
Já agora, a matéria de Expresso que vem na lista dos Panama Papers, nomeadamente dos jornalistas que recebiam. Parece que havia algo.
Não percebi.
Não, mas era só um.
Não, peço desculpa. E portanto, nesse sentido, esse é que eu acho que devia acontecer, porque o outro relatório, enfim, podemos continuar a insistir noutras matérias que não estejam classificadas e outros esclarecimentos que o Sr. Ministro, que os partidos entendam, ou que o Sr. Presidente entenda no exercício das suas competências de Presidente, solicitar. Mas eu penso que não estamos a falar certamente desse relatório do Expresso, que foi dito por todas as chefias militares, pelo Ministro, pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República, quer dizer, também se nós pusermos em causa que estas entidades todas na mesma linha assumiram que esse relatório não existia, e eu digo sinceramente, eu quando li, e só li aquilo tardiamente, porque andava na campanha eleitoral autárquica, e não tive a oportunidade de ler no próprio dia, nem no dia seguinte, mas quando li o que vi no jornal, eu fico estarrecido. Se um relatório, por muito pormenorizado que seja, por muito assertivo que pretenda ser, por muito que o relator entenda que há imensas falhas, toda a gente pronunciar-se sobre o caráter do ministro, sobre se é arrogante, se é cínico, quer dizer, eu acho isto uma quer dizer, acho que isto não relatório, eu já vi muitos relatórios, já encomendei muitos enquanto fui membro do Governo e noutras circunstâncias
Sr.
da minha vida.
Posso só facilitar aqui uma coisa? É para nós precisarmos dos termos do que está em causa. O que está em causa, que é para nós tomarmos
certo,
as decisões.
Não, mas já agora só terminar este meu
raciocínio. Sim.
Portanto, parece-me que, enfim, se fosse um relatório, também não percebo como é que um relatório, digamos, feito por um organismo público e por um servidor do Estado, se pode dar, não, acho que não faz nenhum sentido, acho que estamos todos de acordo, que é uma coisa até um bocado patética. Mas pronto, quanto ao resto, era só isso que eu tinha para dizer nesta fase. Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo.
Sempre juízo de passar a palavra ao Sr. Deputado João Soares, que a pediu, e ao Sr. Deputado Pedro Roque, só precisar os termos dos trabalhos, que é para nós sabermos o que é que estamos a falar. Nós mandámos um pedido ao Sr. Ministro sobre toda a informação que pudesse existir relativamente ao que se passou em Tancos, nomeadamente o nosso pedido resultou de uma deliberação que foi aqui tomada por unanimidade, dada a circunstância de termos sido todos confrontados com uma questão muito simples, é que houve 5 coronéis que foram demitidos e foi-nos aqui dada uma explicação pelos chefes de Estado-Maior. 5. Eram 5 unidades envolvidas. Foi-nos dada aqui uma explicação, sobre ela não vou estar aqui a precisar, porque todos ouviram, pelo chefe de Estado-Maior do Exército, sobre esse tema, julgo que todos temos presente, não vale a pena estar a falar sobre isso, e depois foram readmitidos. E, entretanto, surgiram notícias que havia processos disciplinares. E foi isso que nos levou a insistir, a obtermos informação, escrevemos uma carta bastante circunstanciada ao Sr. Ministro, e a resposta que nós obtivemos não foi sobre esses factos de Tancos, mas foi não sobre o que se passou em Tancos e o que é que tinha sido averiguado até ali que pudesse ser comunicado à Comissão para nós formarmos uma opinião sobre os factos, mas sim o que tinha sido decidido fazer para o futuro. O que nos responderam foi o que tinha sido decidido fazer para o futuro em função de uma avaliação que o Sr. Ministro tinha mandado fazer e que tinha mandado classificar. Portanto, nós perguntámos uma coisa, foi-nos respondida a outra. Eu julgo que essa situação ficou esclarecida quando o Sr. Ministro cá veio fazer audição por causa de, exatamente, do Conselho Europeu, em setembro, num diálogo que mantive com o Gabinete do Sr. Ministro, julgo que ficou claro que houve aqui um lapso de resposta. Portanto, não responderam ao que nós solicitávamos, não por não quererem, mas porque efetivamente não se posicionaram bem na questão. O mindset, usando uma expressão muito própria da linguagem e das narrativas atuais, o mindset estava no outro lado, estava virado para o outro, estava estruturado de outra maneira e, portanto, a resposta foi-nos dada em função do que é que iam fazer para o futuro e não de alguma informação sobre o que se tinha passado. Sobre a questão do Expresso, essa questão é posterior a isto tudo. Nós já tínhamos escrito várias cartas a pedir essa informação. Eu sobre a questão do Expresso não sei nem nunca a comentei. Nunca a comentei. Por uma razão muito simples. Eu não a comentei, porque não me cabia a mim comentar esse assunto. Uma vez comentou o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República e os líderes partidários. Como Presidente da Comissão não tinha que me pronunciar sobre uma matéria que o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro e os líderes partidários o fizeram. Portanto, nunca comentei nem nunca soube nada sobre esse relatório. Até digo mais, acho que a forma como foi apresentado o relatório, a ser verdade, seria indesculpável que dentro da estrutura do Estado existisse pessoas que se dessem ao desplante de escrever alguns considerandos que ouviu reproduzidos na notícia. Porque pode-se dizer tudo, mas tem-se que dizer com elegância e com respeito. E, portanto, não se pode fazer apreciações de natureza pessoal, seja quem for, porque, quer dizer, há responsabilidade também de quem escreve. É assim que eu vejo as coisas. Portanto, eu nem sequer discuto esse relatório porque não sei se ele existe. Para mim é um mistério. Para mim é um mistério. Portanto, não foi isso que nós pedimos. Nós o que pedimos foi o que é que levou a que houvesse demissões e readmissões. Que averiguações foram feitas dos factos? Porque há averiguações, nós na altura, só para ajudar a posicionar-nos, nós na altura fomos muito rigorosos a separar também os temas. Há uma área de competências que é uma área própria da Justiça. E aí nós não temos nada a dizer, é o Ministério Público, é a Procuradoria, é os órgãos de polícia criminal, ponto. Há uma área de avaliação desta matéria, sob o ponto de vista político. E há uma área de avaliação administrativa. Ora, nós posicionámos nestas duas últimas. Isto é, o que é produzido administrativamente, que nos possa ser fornecido para nós percebermos o que se passou, deve-nos ser fornecido. A avaliação política fazem os seus deputados nos termos que entenderem com base na informação. Nós podemos todos fazer avaliação política, mas se o fizermos fundamentadamente estaremos mais preparados. Eu continuo a dizer, eu como Presidente da Comissão e como Deputado desta Comissão, as explicações que ouvi até hoje aqui dadas não respondem minimamente ao que se terá lá passado. Pelo contrário, eu acho que todos nós ficamos com a sensação que há um conjunto de ilações que retiramos aqui das audições que podem ser de grande utilidade política para esta Comissão poder trabalhar em conjunto para resolver para o futuro algumas insuficiências de reação do sistema. Nós detectámos que o sistema teve insuficiências das audições que fizemos e podemos contribuir com uma posição construtiva nomeadamente chamando a atenção para que no futuro algumas destas coisas não se passem. Portanto, é só este o ponto, e eu continuo a dizer que nós não recebemos informação, porque nós voltámos a ler nos jornais, e eu posso sobre isso circunstanciar a informação, que havia 3 ou 4 relatórios da defesa que informavam sobre várias matérias, nenhum daqueles classificados, e que, portanto, tinham importância para a nossa formação de opinião. E eu entendi escrever uma carta ao Sr. Secretário de Estado a dizer, olha, vimos isto na imprensa, façam-nos chegar isto, se faz favor, porque está dentro daquilo que é a primeira carta, que é tudo o que seja suscetível de nos ser enviado, que nos ajuda a formar opinião, envia. É só para circunstanciar, não vamos confundir as coisas com o Expresso, porque nós não corremos atrás das notícias. Com certeza, Sr. Deputado.
Só para precisar aqui uma coisa, eu percebi bem que não estávamos a falar do relatório de espécie, eu apenas introduzi essa nota em função da intervenção do Sr. Deputado João Vasconcelos, que foi oportuno, obviamente, mas tentando também contribuir para esse debate. Agora, vamos a ver, o que eu disse aqui foi o seguinte, relativamente às matérias que nós colocámos ao Sr. Ministro na segunda carta, o Partido Socialista entende que várias das matérias que nós questionámos e que, naturalmente, não pode, tirando a questão do relatório classificado, e já agora dar uma nota, tanto quanto julgo saber, não foi o Sr. Ministro que classificou os relatórios, porque não foi ele que os fez. Quem os terá classificado foram os seus autores, que são, neste caso, as FIAs militares, que têm esse poder de classificar ou nunca classificar em função do nível de confidencialidade que atribuem e do grau de perigosidade que essa informação pode ter, supostamente, quando utilizada por mãos indevidas. Portanto, o Sr. Ministro receberá com essa classificação, mas penso que não foi ele que, pelo menos, formalmente, não terá sido ele que o fez, podem fazer as interpretações que quiserem, mas acho que também devemos clarificar isso. E há outra coisa que me parece relevante, e que era o que eu estava a dizer inicialmente, é que algumas das questões que foram colocadas na carta, em nosso entendimento, foram respondidas não por carta, obviamente, e aí mantemos aqui, naturalmente, algum déficit de relacionamento por via administrativa e troca de correspondência, que deve ter sempre respostas, não é? Mas algumas das matérias, na nossa opinião, foram respondidas no dia do debate de urgência. Ou seja, designadamente, um conjunto de matérias que não vieram respondidas na carta. Não vieram respondidas na
o
carta,
deputado, aliás... Sem querer abrir um diálogo, há uma coisa que eu queria notar, é que nós também vamos ter um debate sobre o orçamento e se calhar não era preciso mandarem-nos os documentos do orçamento. Ouvíamos o debate
não,
e as explicações.
Não, eu não estou a dizer que isso... Aliás, eu tive o cuidado de dizer que uma coisa não substituía a outra, Sr. Presidente.
Não percebi.
Apenas só estou a dizer que, para deixar já registado, uma vez que estamos nesta troca de opiniões, que há matérias, não digo todas, de facto não foram todas, daquela listagem de questões que nós levantámos, e que, portanto, nós consideramos poder. Outras não, e que, naturalmente, também achamos que deve haver, digamos, deve ser fechado o ciclo, digamos assim, no fundo. Porque também temos que ter aqui em atenção uma questão, e que nós, o Sr. Presidente falou, e muito bem, que é o facto de haver uma componente muito relevante, para não dizer neste momento até do meu ponto de vista, enfim, que era muito importante que nós chegássemos a conclusão rapidamente, porque efetivamente a investigação que está a ser conduzida pelas polícias de investigação criminal sobre a égide do Ministério Público, como o Sr. Presidente da República também já chamou a atenção, deve, quer dizer, é para nós muito relevante que elas apareçam o mais depressa possível, porque elas, precisamente, podem levar-nos àquilo que nós queremos também saber, é onde é que estão as armas, quer dizer, se é que elas, efetivamente... Pois, exatamente, eu não sei, doutor, obrigado pela ajuda, que eu também agradeço, de facto, porque há aqui um problema. E estamos a falar de matérias que, naturalmente, também estão em segredo de justiça e que, portanto, nos deixam aqui também um bocado... Como é que é dizer, de mãos atadas, porque sem essa informação e sem perceber exatamente o que é que se ali passou, do ponto de vista, uma vez que o processo foi evocado logo desde o início pelas polícias judiciárias militares e depois pela polícia judiciária, enfim, esperamos que haja rapidamente, porque, enfim, exige-se tanta celeridade aos políticos, também está na altura também de haver alguma celeridade noutras áreas, mas, enfim, muito obrigado.
Meus amigos, Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser curto, eu só queria deixar aqui um cumprimento às palavras do meu líder de bancada, nas quais, obviamente, me revejo com satisfação, como faço sempre questão de sublinhar. Eu tenho a maior das considerações para a senhora jornalista que é que está presente, mas evidentemente que a presença da comunicação social, faço questão de o sublinhar, condiciona, como aliás sempre disse, e estou-me a lembrar das posições que sobre essa matéria tomei sob a presidência do Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, sob a presidência do Presidente Emérito José Matos Correia, cuja fotografia ainda não figura naquele painel, mas devia figurar naquele painel, porque não podemos escamotear a história, nem há aqui nenhuma visão stalinista em que seja preciso apagar fotografias ou estátuas, como se fez noutros tempos, e portanto, agora, vamos lá ver, no essencial, o meu líder de bancada sobre tanques disse aquilo que havia a dizer. O que nós precisamos saber é quem é que cometeu o crime que foi cometido em tanques e, eventualmente, se isso for possível, onde é que estão as armas. Eu não tenho a menor dúvida, ao contrário do que muita comunicação social e muitas pessoas por aí disseram, que houve um roubo. E eu acho que o chefe de Estado-Maior do Exército, que aqui esteve, numa reunião que, felizmente, essa não teve a presença da comunicação social, isto dito com todo o respeito e com toda a simpatia pela jornalista aqui presente, foi perfeitamente claro quanto a essa matéria. Poderá ter tomado posições com as quais eu não me revejo e sobre as quais eu disse publicamente, porque eu insisto nesta coisa que é cada vez mais insólita, ter bandeira partidária, ter emblema, mas ter opinião própria. E, portanto, eu acho que aquela demissão dos coronéis, como olha, e depois readmissão dos coronéis, foi um disparate completo e disse-o logo na altura e disse-o em público. Agora, o que é preciso saber ao fim destes meses todos é quem é que cometeu o crime e, se foi possível apurar isso, onde é que estão as armas? O senhor deputado do CDS, porque eu tenho também, como sabe, uma velha estima que vem do tempo em que fomos ambos autarcas, eu penso que essa estima é correspondida. Faz um sorriso, como quem diz, não houve roubo nenhum, etc. Eu insisto na minha teoria. Pareceu-me ler o sorriso. Já terá a oportunidade. Agora, vamos lá. Sim. Ah, está bem, isso é com todo o respeito. Eu, se não estivesse aqui a comunicação social, eu dizia o que é que penso sobre essa coisa que disse o senhor ministro. Estando a comunicação social, eu só posso dizer que apoio, só posso dizer aquilo, corroborar aquilo que disse o senhor deputado João Almeida do CDS, que é corroboro aquilo que disse sobre a minha posição em relação ao ministro. Apoio o ministro, apoio o governo, apoio o ministro. Se não estivesse a comunicação social, talvez fosse um bocadinho. Agora, eu acho, e revendo no que disse o José Miguel Medeiros, e bem, sobre a questão dos incêndios, eu acho que não é agora à quente. Felizmente que houve chuva esta noite e ontem à noite e hoje, e os fogos apagaram. Mas nós temos que fazer um debate também sobre a questão dos incêndios. Eu estou à espera que alguém da bancada do PSD me diga, como quando eu quis fazer um debate sobre a questão da Catalunha, não no curto prazo, e sobre o que isso levanta do ponto de vista da segurança da Península Ibérica e da Europa, etc. Isto não tem nada a ver com a defesa. É uma visão que não é a minha em matéria de defesa. Eu insisto em... Dá-me licença, eu nunca interrompo. Eu insisto sempre em ter a minha opinião sobre esta matéria. Agora, eu acho que os incêndios têm que ser debatidos aqui. Até porque, naquele notabilíssimo relatório da Comissão Técnica Independente, presidida pelo professor João Guerreiro, que eu tenho o privilégio de ser amigo há muitos anos, foi o reitor, como sabem, da Universidade do Algarve, que é um relatório que foi feito no tempo que estava previsto, o que é raríssimo em Portugal. E foi feito com uma imensa qualidade. Eu recomendo que leiam pelo menos as primeiras, aqui são quase 200 páginas, seus anexos 180 ou lá o que é, mas recomendo que leiam as primeiras 20 páginas, é que eles chamam, é uma espécie de resumo sumário, bem, vale a pena, porque, e há ali considerações também sobre as Forças Armadas e a presença de responsáveis das Forças Armadas no terreno de operações, e vale a pena ler aquilo. Tanto mais que nós, numa iniciativa excelente do Sr. Presidente Marco António Costa, corroborado, evidentemente, pelo Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, por todas as bancadas e, seguramente, também pelo Presidente Emérito, ele não gosta de ser chamado assim, José Matos Correia, e se cá estivesse o Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, que deu também esta comissão um brilho imenso, nós fomos ao terreno. E fomos ao terreno sem comunicação social e com o cuidado de não haver nenhuma espécie de aviso, e nessa matéria também temos, e não atrapalhar. E, portanto, nós temos a obrigação de ter opinião sobre isso. E acho que é muito importante, e isso tem que ver com a célebre questão que tem sido sempre muito debatida, do duplo uso das Forças Armadas, etc. Eu acho que vale a pena, não é já, mas logo que Vossa Excelência, com quem não me identifico politicamente, como é sabido, mas cujo trabalho, enquanto Presidente da Comissão, aprecio num plano estritamente pessoal, embora ainda não saiba quem é que apoia para a liderança do PSD, e estou com uma grande curiosidade. Se estivéssemos noutro contexto, sem comunicação social, eu fazia-lhe a pergunta diretamente. Mas eu espero que nós possamos estar à altura daquilo que são as grandes tradições desta Comissão. E, mais uma vez, sou suspeito, sou do Partido Socialista e sou amigo pessoal, o Sr. Presidente Júlio Francisco Miranda Calha, é hoje o único símbolo, uma vez que já cá não está o José Matos Correia, da qualidade que esta Comissão sempre tem tido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque e ao Sr. Deputado João Vasconcelos, só dizer ao Sr. Deputado João Soares e ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros que o Sr. Deputado João Soares, só para estar, digamos, atento. Eu, quando suscitei a questão dos fogos florestais, foi porque nós, quando nos deslocámos à unidade de emergência, foi-nos dito, foi-nos feito ponto de situação, apresentado o estado da arte, e nós detectámos, quando estivemos no terreno, que havia ainda a falta de equipamentos de proteção individual dos nossos militares. Foi-nos dada uma explicação, nós percebemos a explicação. Senhores deputados, se não se importassem, se me dessem só um minuto, que eu já vou sair e passo a palavra aqui ao Sr. Deputado Miranda Calho. Não, mas vai tomar a palavra a presidir, que era o que nós estávamos combinados. O Sr. Deputado tomará a palavra forçadamente. Mas só para dizer que nós ficámos com o ponto de referência de perguntar depois quando é que se chegava o equipamento e até ficámos de fazer uma visita novamente à Abrantes, já depois do período dos fogos. Porque nós fomos lá numa altura, não sei se recordam, a situação era um bocado...
Foi na sexta-feira a pedrógão.
Portanto, e não é isso, ainda estava... E lá em Abrantes ainda havia uma grande intensidade de trabalho e eles não tinham tempo para nos estar a explicar as coisas como devia ser. E, portanto, acho que nós devemos essa visita oportunamente. Portanto, só para dar nota que a carta que eu mandei resulta de umas declarações, a última carta que eu enviei resulta de umas declarações de que o Sr. Ministro da Defesa fez à Lusa a 9 de Outubro. É uma entrevista à Lusa a 9 de Outubro em que ele fala de vários relatórios que nós aqui transcrevemos, da inspeção do Exército, disto e daquilo. Eu julgo que aquilo não está em nada em segredo de Estado e, portanto, pedi-os. É a minha obrigação estar atento ao que se passa e solicitar essa informação. Mas esta carta ser-vos-á enviada para todos poderem avaliar convenientemente. Eu terminaria e depois pediria, não tomem a mal, mas porquê é que eu introduzi este debate? Eu pedi aos deputados do CDS um minuto só porque eu acho que esta questão não está cá o PCP, eu julgo que é importante nós tomarmos uma decisão sobre isto. Eu não vou andar atrás do Governo sempre a pedir as mesmas coisas. E, portanto, se os senhores deputados considerarem que estão esclarecidos... Eu acho que estas coisas têm que ser feitas com calma, que é, se os seus deputados considerarem que estão esclarecidos e que aquilo que nós andamos a pedir já está suficientemente respondido, eu por mim não ando aqui a escrever cartas aos membros do Governo por predileção em escrever aos membros do Governo, e portanto delibera-se aqui da mesma maneira os seus deputados deliberaram a mandatar-me para eu pedir informação e eu transformei-me numa pessoa muito pouco agradável, porque estou sempre a insistir para cumprir aquilo que foi aqui deliberado, voltam a deliberar e dizem assim, o Sr. Presidente não pede mais nada, eu não peço mais nada, acabou, ficou o assunto resolvido. Posso pedir como deputado a título individual, não como Presidente da Comissão. E, portanto, eu gostava que ficasse claro, se as pessoas sentem-se satisfeitas ou... Eu não estou a dizer isto em virtude do que disse o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, até porque ele já esclareceu que acha que uma coisa não substitui a outra. Mas a mim cabe-me fazer um ponto de situação e dar satisfação aos seus deputados relativamente aos temas. Depois que a Comissão delibera nos termos que considera adequado. Sobre os fogos, eu não tendo sobre essa matéria, só para terminar a questão dos fogos, não tendo sobre essa matéria, acho que não há nenhuma urgência em ouvir o Exército relativamente a isso. Acho que, infelizmente, a situação que se vive no país, ou que se viveu recentemente, é uma situação suficientemente grave para nós deixarmos trabalhar quem tiver que trabalhar e agora, oportunamente, quando houver ocasião, irmos lá visitar novamente. Devemos isso ao Exército, até pela forma como nos receberam naquele dia, que estavam completamente atrapalhados, e fomos muito bem recebidos, muito bem municiados de informação. Sim, nós depois foi a Marinha foi na... Isso mesmo. Senhores deputados, se me dessem licença, eu vou ter que me ausentar, e sem pôr em causa esta discussão, e atendendo à qualidade que é tradição do emérito e atual vice-presidente, emérito presidente e atual vice-presidente, Júlio Miranda Calha, Francisco Miranda Calha, eu pedi-lhe o favor de me substituir e continuar esta análise da situação para depois tomarmos as decisões. Senhor jornalista, pedi-lhe desculpa destes mimos todos que recebeu, mas os seus deputados ficam sempre muito sensíveis com a sua presença. É sempre com estima, sempre com estima. Qual era? Eu apoio. Não, é público. Não, e é público sobre isso, é público. Eu já o disse no Conselho Nacional que sairei com o presidente do partido que está em funções. Portanto.
Eu penso que, digamos,
desculpem lá.
Eu fui-me dado a palavra para encerrar a reunião, se não me engano.
Vasconcelos tem pedido a palavra, deputado Jorge. João Vasconcelos, Jorge.
Então tem a palavra o seu deputado João Vasconcelos e depois o seu deputado João Rebelo. Então. Ah. Então, afinal, quem é? Então, é o Sr. Deputado. Peço desculpa, mas eu não sabia qual era a ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também não... Começo por dizer que não vou tornar público qual é a minha opção em termos da... Exatamente. Mas, relativamente aos assuntos que estão em cima da mesa, nestes outros assuntos, há aqui uma questão prévia que, enfim, é mais uma informação porque chegou há pouco tempo e acho que é do interesse que ainda não estiver, é que relativamente à audiência... do Sr. Ministro da Defesa Nacional no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado, a mesma passou do dia 10 para o dia 9 de novembro, às 17h30, bem como o dia final da votação de hoje, exatamente, de hoje, por isso é que eu estou a dar esta informação, enfim, são as alterações mais visíveis. Primeira questão, relativamente à questão do Montijo e da base aérea número 6 e da sua transformação num aeroporto complementar para a região de Lisboa. Enfim, eu penso que, e aqui ficou aqui consensualizado, que era importante ouvirmos as partes envolvidas, no âmbito exatamente daquele que é o escopo desta Comissão, isto é, a salvaguarda das missões que a Força Aérea desempenha e que estão presentemente sediadas naquela base aérea e, portanto, a importância também de ouvir a ANA, nos termos em que ficou aqui acordado, isto é, nesta comissão e tendo em consideração, diga, exatamente essa relação com a Força Aérea e a salvaguarda das missões que provavelmente não poderão continuar a ser desempenhadas naquela base aérea e que terão que ser deslocalizadas, tendo em consideração que elas são da maior relevância para o interesse público. A segunda questão, a questão das Forças Armadas nos focos florestais. Eu gostava só, e uma vez que o Sr. Deputado João Soares aqui falou no relatório, há uma parte específica do relatório que diz respeito ao reforço do papel das Forças Armadas no apoio ao sistema de proteção civil, a páginas 172 e 173, e eu leria aqui muito rapidamente uma pequena parte em que diz que as Forças Armadas, sendo agentes de proteção civil, não estão devidamente enquadradas nos dispositivos e estão subaproveitadas nas operações de defesa da floresta e de combate aos incêndios florestais. A visita realizada no âmbito dos trabalhos da Comissão Técnica Independente à Unidade Militar de Emergências em Madrid permitiu analisar um conjunto de possibilidades assumidas no país vizinho pelas Forças Armadas. Isto é, aponta-se aqui claramente o exemplo espanhol de emprego das Forças Armadas como um exemplo virtuoso no sentido de as Forças Armadas contribuírem para este combate aos incêndios. E são propostas aqui um conjunto de medidas no sentido de, digamos, reforçar, aproveitar melhor as Forças Armadas nesse combate. Designadamente no apoio à coordenação, organização e implementação de toda a logística associada à gestão de ocorrências de caráter excepcional, com envolvimento de elevado número de meios, no rescaldo e na vigilância de reacendimentos, no patrulhamento de áreas de elevado risco estrutural ou defesa prioritária, em particular em períodos de elevado risco meteorológico de incêndio e, finalmente, no apoio logístico às populações em situação de evacuação. E, nesse sentido, eu próprio, com um conjunto de deputados do Partido Social Democrata, no dia 28 de agosto, portanto ainda em plenas férias, elaborámos uma pergunta ao Governo em que, exatamente, perguntamos ao Governo como é que está a questão do equipamento de proteção individual que foi anunciado que seria adquirido para as Forças Armadas, para eles poderem desempenhar um conjunto de missões que, obviamente, o equipamento que eles têm para as suas missões normais estão desadequados, designadamente capacetes, fardas antifogo e botas adequadas, entre outros. Essa pergunta ainda não foi respondida, obviamente ainda estamos dentro do prazo regimental para que isso aconteça, não é nenhuma crítica, mas para dizer que da nossa parte há um interesse relativamente a esta matéria, porque entendemos que as Forças Armadas podem e devem desempenhar um papel de complementaridade no mecanismo de combate aos focos florestais, pode ser da maior relevância e que, tal como o relatório aqui diz, e nós pensamos o mesmo, está neste momento subaproveitado. Terceira questão, a questão do Conselho Europeu. Eu sei que os partidos foram recebidos pelo Sr. Ministro da Defesa, no entanto, enfim, temos daquela que é a relação institucional desta Comissão com o Ministério da Defesa Nacional e com o Sr. Ministro, talvez tivesse sido bom tom que também a Comissão de Defesa Nacional pudesse ser ouvido e que nos leva diretamente ao quarto e último tema, que é tanques. Esta questão de tanques é uma questão, enfim, que tem mostrado na prática, e acho que não devemos estar a escondê-la, algum atrito entre esta Comissão e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Não irei fazer juízo de valor, quero apenas recordar que esta relação é uma relação institucional e que decorre do comando constitucional do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, isto é, a competência de fiscalização do Parlamento relativamente aos atos do Governo. E, portanto, entendemos que, sem prejuízo das questões do ponto de vista penal, que são envolvidas diretamente noutro âmbito, sem prejuízo das questões que têm a ver com a confidencialidade ou os graus de confidencialidade dos documentos, as tentativas que são feitas por parte da Comissão de Defesa Nacional na obtenção de mais elementos não têm tido eco ou não têm tido resposta da parte do Governo. Enfim, eu compreendo o argumento que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros aqui usa, que foram, enfim, algumas questões terão sido respondidas em debate. Mas isso não substitui aquilo que é um preceito formal e de bom tom institucional que deve presidir entre as relações entre o Governo e o Parlamento e, principalmente, à Comissão de Defesa Nacional e ao Ministério da Defesa Nacional nesta matéria, que é, e portanto, apoiaremos todos os esforços institucionais por parte da Presidência da Comissão, no sentido de obter estes dados, porque eles são naturalmente fundamentais para que esta Comissão desempenhe a sua função no âmbito, precisamente, deste artigo 162 da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado.
João Rebelo. Já falou, não foi? Ah, também tinha pedido. Ah, pronto, então o Sr. Deputado João Rebelo, não é? Ah, então pronto. Ah, está bem, pronto. Eu dei depois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Ainda sobre tanques, para que não reste aqui qualquer dúvida. ainda sobre aquele relatório que surgiu na comunicação social, é não dar relevância ao relatório. Portanto, só que fomos confrontados com esse relatório. Fomos confrontados. E a situação, de facto, está a demorar muito tempo. Por exemplo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, logo quando soubemos do desaparecimento das armas, fez um requerimento, uma pergunta ao Ministério, ao Governo, que ainda hoje, ainda não recebemos, são 4 meses depois do acontecimento. E, de facto, houve aqui algumas contradições, nomeadamente entre os responsáveis militares e também as últimas afirmações do Sr. Ministro. Não obstante o Bloco de Esquerda ser um apoiante, enfim, da esquerda, portanto, da esquerda parlamentar, do Governo, mas não nos coibiremos de criticar aquilo que tiver que ser criticado e que achamos que, de facto, de respeito à defesa, de respeito ao país, de respeito aos portugueses, sem dúvida. O que nós queremos é que a situação seja rapidamente esclarecida, até porque já há relatórios. Estou a falar nos relatórios no âmbito da justiça, no segredo de justiça, mas há outros relatórios e penso que a Comissão de Defesa já era mais que tempo suficiente para, enfim, estarmos de posse de alguns elementos que constam nesses relatórios. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo, agora.
Muito obrigado. O meu colega já falou sobre tanques, eu não vou falar mais sobre isso. Sobre os fogos florestais, estão recordados, o CDS apresentou um projeto de resolução em março, que foi depois votado em grande parte, algumas disposições por maioria, outras por abstenção, e o Governo também tinha aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que envolvia a Força Aérea no combate aos fogos. O que eu sugiro, porque isto está a ser aplicado, começa a ser aplicado, era encontrarmos com a Força Aérea para saber exatamente a aplicação, quer das resoluções aprovadas no Parlamento, quer também as decisões do Conselho de Ministros, aprovado também em resolução do Conselho de Ministros, como é que é o estado da arte, passado este período, eu espero que acabe rapidamente este horror dos fogos, para novembro ou para dezembro, reunirmos com a Força Aérea para saber como é que foi o kick-off destas novas funções da Força Aérea em relação aos fogos florestais. Eventualmente também podes discutir também, pois é. Também, verdade seja dita, Sr. Presidente, eu estranhei muito o que saiu do relatório sobre Pedrógão, porque a parte que envolve os militares, há lá uma crítica que é surreal, ou seja, acusar as Forças Armadas de usarem os incêndios para se promoverem quando o relatório é escrito por um general ainda por cima, ou seja, eu achei aquilo absolutamente delirante, ou seja, pedem às Forças Armadas para contribuírem, e fizeram com grande zelo e com competência, e depois de repente, ah não, porque eles andavam lá e basicamente a promover-se, é surreal as conclusões daquele relatório que eu cheguei a ler e que vinham no Expresso deste sábado, enfim, eu não percebi porque é que escrevem tal coisa em relação a... Foi, se não se... Leram isso também, ou seja, que havia uma parte sobre a participação das Forças Armadas, havia uma crítica feita, que a Marinha foi lá, o Comandante Naval foi lá para se exibir, o Chefe do Exército foi lá para se mostrar e para se promover, enfim... Não, mas estava, desculpa, é lá, eu não estou maluco.
Estás a falar do relatório da Comissão Independente?
Sim, é uma adenda ao relatório.
É uma adenda ao relatório, eu não estou maluco. Eu ando muito cansado, mas eu não estou maluco. Eu vi uma adenda de um relatório feito por um general, em que desculpem lá a expressão, criticava as Forças Armadas por, ao participarem, andaram a tentar se promover, ou seja, estirante completamente. Ou seja, eu vejo chave tudo, de facto, francamente, não é uma coisa. Senhor Presidente, mas mais importante, nós tivemos, e para explicar, eu não quero agora aqui estar a defender, longe de mim, ainda precisamente defender este Ministro, mas a verdade é que sobre esta questão do mecanismo europeu de cooperação reforçada, o que manda, vamos lá dizer, o regimento e o estatuto da oposição é que o Governo ouça, quando vai para um Conselho Europeu, em matérias de defesa que podem envolver compromissos financeiros, tem que ouvir os partidos que estão no Parlamento. Como aconteceu agora, nós fomos ouvidos, os outros partidos são todos ouvidos, etc. E depois amanhã o debate, que aí vai, o Governo irá apresentar como é que vai debater os vários assuntos que estão agendados para o Conselho Europeu desta sexta-feira. Portanto, ainda não é o tempo da Comissão de Defesa entrar aqui a coisa, porque era esta, era a audição dos partidos em sede audição do Estatuto da Oposição, amanhã debate com o Primeiro-Ministro e o Governo sobre estas matérias, depois do debate quinzenal e finalmente ao Conselho Europeu. ainda por cima, pouco me disse, eu não estou aqui a conversar nada, porque é uma coisa pública, o documento final ainda não está terminado. Ou seja, há um draft que está a ocorrer todos os governos, que está, não será muito diferente do que está neste momento esta última versão, e aponta-se para dia 13 de novembro a notificação a todos os países para saber se querem ou não participarem no processo, neste mecanismo europeu de cooperação reforçada. Quer dizer que dois dias antes deste dia 13 de novembro, antes da notificação, o documento terá finalizado. Portanto, neste momento, a versão final não está fechada, mas é praticamente é que está. Não vou dizer o resto da conversa que eu tive com o Governo, são posições assumidas. Esta informação, sim, porque é pública, eu desconhecia nesta coisa. Lembrem-se quando o Sr. Ministro veio cá, eram só 7 ou 8 países que tinham subscrito essa coisa e pensavam-se que iam 12. Neste momento já são 21. 21 países. Sendo que 21 países que já manifestaram que vão entrar na cooperação reforçada. Já é outro panorama. Sendo que dois dos que não estão são os que não, nunca vão estar, porque são os dois países neutros da União Europeia, portanto, a Irlanda e a Áustria. Portanto, só para dizer que houve uma evolução substancial sobre a margem que nós temos, nós como país temos. Bom, é só essa informação que eu vos queria dar sobre esta matéria. Finalmente, sempre, o outro tema que eu queria lançar, e tem a ver, e assim até passamos a outros assuntos, e digo já aqui para terminar a reunião, foi uma reunião que teve cá, e que o deputado João Soares teve comigo, bem como outros deputados, que estava agendada para ser uma reunião conjunta da Primeira Comissão e a Comissão de Defesa, ouvindo um especialista sobre terrorismo e contra-terrorismo, que é um reitor de uma universidade israelita, mas que também trabalha para a Universidade de Stanford, e foi alguém que vocês viram, teve uma entrevista na RTP, veio cá a uma conferência organizada pelo IS, que é uma pessoa muito famosa nesta área, e que colabora com a nossa Polícia Judiciária e com o SIS em matéria de segurança. Ficou agendada uma vinda dele cá, foi muito interessante, e acho que o deputado João Soares também me dará a razão sobre isso. Foi de facto. É isso que eu vos estou a dizer. E é aqui que eu quero manifestar a minha coisa. Ou seja, por decisão unilateral do Presidente da Primeira Comissão, decidiu que era que a reunião não, enfim, a reunião conjunta não, a audição conjunta não se iria realizar, porque, dizia ele, a Comissão de Defesa não tinha sido formalmente informada de tal facto. Portanto, isto cheira a desculpas, porque nós todos sabíamos que havia isso. Tínhamos sido avermado na sexta-feira que havia um pedido. Dois, na segunda-feira fomos informados a hora e o local. O Presidente, em exercício, na terça-feira, que era o deputado João Vasconcelos, anunciou isso mesmo, para quem queira, há uma reunião conjunta. E, na manhã do próprio dia da reunião, é desmarcada de reunião. Ou seja, eu exijo, desculpem lá que eu vos diga, como Presidente, como deputado desta Comissão, mas também como Presidente do Grupo de Amizade com Israel, eu exijo uma explicação do Sr. Presidente da Primeira Comissão, porque ele está a meter ao barulho, porque ele enviou esta explicação à Embaixada de Israel e não é verdadeira, porque não é verdadeira. Ou ele foi mal informado, foi que a Comissão de Defesa não sabia que havia um pedido para uma audição conjunta. E não é verdade, porque nós fomos informados logo na sexta. Claro. Portanto, ou o Sr. Presidente da Primeira Comissão me explica exatamente o que se passou, ou começa a achar, e isto já é a interpretação minha, que as razões são outras. E, portanto, senhor, eu quero manifestar aqui o meu profundo desagrado com o que se passou. A reunião acabou por acontecer informalmente no âmbito do grupo de amizade e correu lindamente e deu-nos informações interessantíssimas. Eu gostaria de destacar isso, até, às vezes, divergentes com o seu próprio governo, no que era a definição de terrorismo, que foi uma coisa absolutamente genial que ele tivemos a. Sim. O Presidente da Primeira Comissão. Portanto, era só. Termino aqui a intervenção. Obrigado.
final da nossa reunião, digamos praticamente, também já estavam com certeza todas decididas as questões que agora aqui aflorámos, mas eu talvez assim num zapping, se o meu amigo João Soares me autorizar, diria três ou quatro coisas só neste final da nossa reunião. Em primeiro lugar, uma coisa que eu aqui registrei muito importante, que é, e que se liga também com a intervenção do Sr. Deputado João Soares, a questão das Forças Armadas na participação dos fogos. Não só a questão da referência que é feita de uma maneira exótica em relação às Forças Armadas, mas também pela leitura que foi feita, por exemplo, nas informações de Espanha, sobre a maneira como as Forças Armadas em Espanha são usadas no combate aos incêndios. É uma questão que tem maior relevância. Este assunto tem, de facto, a maior relevância. E porque é assim? Nós, em Portugal, vamos ter que discutir, mais dia, menos dia, um tipo de formulação de colaboração entre aquilo que se chama a segurança interna e a segurança externa. Nós não podemos evitar este tipo de debate. As guerras do passado eram umas guerras territoriais. E as guerras territoriais diziam assim, bom, as Forças Armadas estão aqui preparadas para quando vier o inimigo do exterior, nós podermos desafiá-los e combatê-los. Hoje a coisa é completamente diferente, porque o inimigo pode estar dentro de casa, como já se verificou. E, portanto, nós temos que ter a questão das Forças Armadas preparadas para o tipo de utilização no contexto da atualidade e não no contexto do passado. E a questão que se passa em relação aos fogos é precisamente esta. Uma operação de combate aos fogos é uma operação militar. É uma operação militar. Ao nível daquela escala, não estamos a falar de apagar o fogo numa casa ali do bairro Alto. Estamos a falar de um combate a fogos que são imensos e que têm, digamos, uma perspectiva de avanço que é como se fosse um inimigo a entrar num território. Portanto, tem que ter uma perspectiva de funcionamento e de combate de tipo operação militar. Isto é uma coisa que é fundamental em termos de próximo futuro para enfrentar situações. Eu, por exemplo, fiquei admirado como é que, por exemplo, no último domingo não foram chamadas as Forças Armadas para atuar. Pronto. É uma simples consideração que eu faço aqui, mas fiquei admirado. É óbvio que tinha que se fazer esse apelo imediatamente. Não vou dizer mais nada porque isto pode ser mal interpretado. Mas o que é facto é que a questão das Forças Armadas e a questão daquilo que pode ser o seu contributo a enfrentar situações que, aliás, são reconhecidas de calamidade pública, que no fundo são situações de emergência, é óbvio que tem que se perspectivar de uma maneira muito clara. E aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado João Rebelo sobre a questão da Força Aérea é, obviamente, uma das componentes essenciais num combate deste tipo. Hoje temos meios ao nosso alcance que, obviamente, nos permitem ter uma perspectiva de combate em termos dos incêndios completamente diferente. Completamente diferente. E a referência à Força Aérea é realmente uma das partes essenciais num processo deste género. Portanto, eu registrei aqui este ponto, aliás, vem na sequência das intervenções do Sr. Deputado João Rebelo, do Sr. Deputado João Soares, do Sr. Deputado Pedro Roque, que obviamente referiram que tem que ser feito ou que deve ser feita uma análise sobre este assunto. E acho que, aliás, nós devíamos pedir que viesse para aqui este último relatório que foi feito pela tal Comissão dos Independentes e podermos também analisar o que é que há de sequência ou de compatibilidade com aquilo que tem a ver com as Forças Armadas, que é uma coisa que é muito importante. Bem, o outro ponto... Sim. Sim, mas eu, quando digo isto, digo este ponto, é no fundo para que ele possa servir também de uma base de análise em termos desta problemática, em termos da Comissão. Pronto. Bom, a outra questão que eu aqui registrei foi, obviamente, e foi veio de várias bancadas, uma vontade de ouvir, portanto, e de ter resposta em relação às solicitações que têm sido feitas pela Comissão, não só em relação ao caso de tanques, mas em relação também aos requerimentos. Aliás, o Bloco de Esquerda aqui referiu que fez um requerimento, que quer um conjunto de informações em relação ao que é que se passou naquela matéria, e eu penso que, obviamente, a sequência natural e institucional é mesmo essa. Quer dizer, aliás, as diversas intervenções todas significaram que havia interesse, todo o interesse, em que obviamente se tivesse acesso a toda a informação. Há uma coisa que nós não podemos esquecer e que é o ponto essencial. Andam por aí armas a monte. Pronto, não é preciso dizer mais. Pronto. Pronto. A outra questão que aqui se falou sobre a cooperação estruturada permanente, que é obviamente uma das coisas que está em cima da mesa, achei interessante, não é verdade, que neste momento já haja 21 países que se propõem para participar na cooperação estruturada. Portanto, não digo mais nada. Quanto à última questão que eu aqui registrei sobre o terrorismo e que foi apresentado pelo Sr. Deputado João Rebelo, bom, o que eu posso fazer, eu não estive nessas reuniões, eu estive fora na semana passada, até era para vir estar aqui a presidir a reunião da última terça-feira, mas os voos foram cancelados na Europa e eu fiquei em Frankfurt, mas e parece que isso foi tratado aqui, não é? Obviamente que eu irei falar também com o Sr. Presidente da Comissão, não sei quais são os trâmites, mas aquilo que me diz aqui o Sr. Deputado João Rebelo e que diz à Comissão é que, de facto, não é positivo aquilo que aconteceu nesta matéria. E, obviamente, que a gente tem que ver como é que são as interlocuções entre comissões, porque, digamos, isto não pode estar ao sabor de pessoalidades ou de pessoalização de certas coisas que possam acontecer quando elas são institucionais. Portanto, registro esse ponto e, naturalmente, que iremos ver o que é que se passou. Penso que não há mais nada a tratar neste momento e, portanto, acho que podemos encerrar a reunião por aqui, se todos estivermos de acordo, e então até amanhã.